Segundas-feiras, temos o privilégio de ter connosco o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a perceber e analisar alguns dos fatos que ocorrem ao longo do fim de semana. Um fim de semana este que começou muito triste com a notícia da morte de um dos grandes médicos desta cidade, o professor Serpa Oliva. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz, um abraço aos nossos ouvintes, votos de uma boa semana. Meia semana, um terço de semana, não sei bem, porque
pois
não,
é,
eu sei que o feriado é só um, mas ainda agora parei a cumprimentar ali o empresário do setor automóvel que estava muito zangado, porque diz ele, eu dos meus 12 empregados, é um oficina de automóveis, sexta-feira 7, não os tenho cá, de modo que... Numa altura de... Olha, tudo custa, mas adiante, tudo bem. Uma boa semana, a semana melhor que possível. Bom, morreu o Serpa Oliva, é verdade. E mais do que o médico, e foi o médico que... Ele já era filho de médico e também com a mesma especialidade. Que foi, aliás, o pai e outros que formaram a clínica Santa Filomena. Que foi uma instituição de saúde, foi e é, só que hoje está integrada no grupo Sanfil, mas foi uma clínica com muito prestígio, ali sediada junto à Estação Nova, e que tinha um nome e um renome muito bom, sobretudo na área da ortopedia. Tinha muitos bons médicos na área da ortopedia, e concertou, até ali concertou vários joelhos dos jogadores da Académica, que às vezes precisavam lá de mais um prego aqui e mais um prego lá, e que não deixa de ser curioso, deixa-me contar também estas coisitas, que um dos grandes médicos ortopedistas que fartou-se de curar joelhos e canelas a jogadores da Académica, fora também, antes deles, jogador da Académica, o Duarte. Chamava-se Duarte, era um jogador médio, uma boa pessoa, que se dedicou ali a sua vida e que desenvolveu bastante até a medicina desportiva. O Serpa Oliva era sobretudo um cavalheiro, era um homem muito elegante de trato. Era uma pessoa com uma educação superior, com uma sensibilidade no lidar coletivo fora do vulgar, um homem bem posto, um homem que se dedicou, ele criou a ortopedia 5, por exemplo, no JUC, e esteve e dirigiu durante 25 anos. Portanto, não era um médico qualquer, digamos assim. E segurou em Coimbra, depois da morte do pai, ele e a sua equipa, que ele trabalhou sempre em equipa, segurou em Coimbra a Santa Filomena com essas capacidades numa área difícil e sensível, onde Coimbra teve dois momentos altos. Teve e tem a Santa Filomena, que é claramente ainda hoje uma casa recomendada a esse nível, e teve antes a ortopedia em Celas pelas mãos do professor Norberto Canha, de quem eu não sei nada há muito tempo e tenho procurado e que tenho algum receio que ele, com os seus 90 e poucos anos, esteja retido na cama. Eu sei que ele de vez em quando me ouvia, pelo menos, e se me ouvir eu gostaria de o desafiar aqui a dizer-nos qualquer coisa, porque eu não consigo que me atenda ao telefone e tenho muitas saudades por ele. Este Norberto Canha, este professor de Norberto Canha, que foi o primeiro presidente do Conselho de Administração dos Novos Hospitais em Coimbra, desenvolveu ali em Celas uma ortopedia fantástica, verdadeiramente fantástica. Mas há certas coisas que vão com o dono, não é que ele fosse dono de Celas nem da ortopedia, mas era um craque nisto e em outras áreas, de modo que a ortopedia era sobretudo em Coimbra, foi sobretudo estes dois reitores, e o Serpa Oliva, que tinha alguma fragilidade na sua família, na sua saúde, acabando por morrer de repente, porque a gente às vezes vai descendo e as coisas vão abaixo. Ele era um homem também com uma disponibilidade para a sociedade grande. Ele era o presidente da Assembleia Geral do Tiro e Sport, que é uma instituição de elite aqui em Coimbra, que pouca gente conhece.
Ali em Celas,
pouca gente conhece. Eu tenho pouca simpatia por estas instituições que são demasiadamente elitizadas e demasiadamente escondidas. Não quero dizer que ela seja escondida, mas que é, pelo menos, discreta, retirada. Mas isso, quando as vejo frequentadas por pessoas com a dimensão humana moral, por exemplo, do Herr Paulíva, eu fico tranquilo, porque são de certeza instituições de bem, porque senão o Herr Paulíva lá estaria. Ele também foi um homem ligado à política, ao seu CDS, que é em Coimbra, ele foi presidente da Conselhia, ele disponibilizou-se, ele mexeu, ele aparecia, ele frequentava, ele ia. E nessa qualidade fez-se eleger deputado também, onde não foi um homem que tivesse dado muito nas vistas, né, intervenções no plenário, que fez, mas que teve uma ação, que me dizem, muito positiva nas diversas comissões que integrou, porque é nas comissões que o trabalho dos deputados às vezes mais se esgota e mais se consome. De modo que Coimbra fica seguramente a sentir-lhe a falta do homem, do cavalheiro, do gentleman, também do médico e também do homem que estava de Coimbra.
E vamos, no fundo, prestar aqui homenagem à sua família, a toda a equipa com que ele trabalhou ao longo do tempo. Já que falamos de fim de semana triste, estávamos à espera que Portugal, de uma vez por todas, pelo menos aqui no Sub-21, fosse campeão europeu, mais uma vez, pela terceira.
Há sempre duas formas de olhar final. As coisas, Carlos. Há sempre duas formas de olhar as coisas. Eu tive pena que Portugal não tivesse ganho europeu, do Sub-21. Penso que eu não mereceu. Nos jogos que eu vi, e sem ser especialista de coisa nenhuma, muito menos futebol, não senti que fosse a melhor equipa, quer com a Espanha, quer com a Alemanha. Melhor com esta do que com a anterior. Eu creio que as outras equipas são melhores que Portugal. Mas prefiro, em vez de dizer nós perdemos, prefiro olhar para a vida nesta volta. Conseguimos ser vice-campeões. Prefiro dar a volta às coisas assim. Em vez de não conseguir ser campeão, quero dizer assim, chegamos a vice-campeões. E para quem como eu, que nasceu numa época em que dávamos aos 20, aos 30, aos 40 e aos quimpatins, não levávamos tantos, mas levávamos muitos no futebol, portanto, quem vinha de habituado a bar de coisas, em umas dezenas de anos, Portugal acabou por se sagrar e guindar, claramente, à primeira fila das grandes equipas mundiais. Isso, nós somos campeões europeus, somos vice-campeões europeus no Sub-21, isto é um palmarés perfeitamente invulgar. Claro que para isso é preciso ter sorte, é preciso às vezes que o Éder manda um chute numa bola e ela lá bater.
Esperca.
Agora esperca pelo caminho e vá. Mas também as que entram na nossa baliza às vezes também vêm perdidas e sobretudo vêm mal intencionadas. De modo que nós temos uma belíssima equipa Sub-21, jovens que a gente não lhe sabe o rastro a dar para, são jovens que andam pelo mundo fora, vários deles já jovens andam pelo mundo fora, porque hoje o futebol desenvolve-se muito neste patamar de ter, antigamente havia os olheiros, que eram os olheiros, era a Académica, a União, e era o Benfica, era o Sporting, que tinha o Zé da Esquina ali em Montemor, tinha outro Zé da Esquina ali em Águeda, e tinha outro Zé da Esquina ali em Tondela. Opa, vai vendo por aí, e se fez aí um miúdo jeitoso. E depois sabia, um miúdo jeitoso, eles apitavam, e eram os olheiros das diversas equipas. Hoje há profissionais disto, que dominam esta retaguarda do futebol, e sabem onde há, e sabem olhar para um jovem que... Olha, por exemplo, o Reis Conceição. O Reis Conceição, também lhe vou contar este. O Reis Conceição era um miudito que jogava muito bem. Foram buscá-lo para a Académica e ele era muito, 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 muito bom. O pai levava outro dia, o pai tinha orgulho nele. Só que o pai morre de cedo e ele fica uma criança ainda, 7 ou 8 anos, 9, fica sem o pai que era e ficou também sem transporte. Está aí o Mário Campos, que era jogador das primeiras da Académica, que conhecia as qualidades do miúdo e disse, nós não podemos deixar cair um miúdo desses que pode ir pedir longe. E então o Mário Campos, e eu estou a dizer isto à vontade porque o Mário Campos está aí e ele não me deixará, não me desmentirá com certeza. Pegava nele e levava, e se não podia levá-lo, arranjava alguém que o levasse ali a Taveira e que o fosse buscar para não deixar cair o miúdo. Está a ver como é que às vezes os destinos se derrida. E o Reis Conceição foi um grande jogador, e é hoje, para mim, um dos melhores treinadores portugueses. E dos que dá mais resultado. E dá mais resultado porquê? Porque ele tem uma equipa do Porto que não vale nada. Vale muito pouco. Pois deixou o meu Sporting ganhar. E também não vale muito. Mas O Porto está com muitas dificuldades financeiras, estão todos os clubes portugueses, mas o Porto está com muita falta de dinheiro. Já lá vão também os tempos do Pinto da Costa a arranjar dinheiro na cabeça do Dinhoso. Ele agora anda, está outra vez a pensar em voltar para a Fernanda, e isso é o pouco dinheiro que o Porto tem, lá está, ainda leva o resto. Mas adiante, o Porto não tem hoje qualquer possibilidade de fazer o que o Benfica fez no ano passado. Peguem 100 milhões e vai buscar meia dúzia de patacuecas e depois chega cá e perde o campeonato e perde tudo, como perdeu o Benfica no ano passado. 100 milhões é ainda muito dinheiro e o Porto não os tem. Como não tem, a equipa que tem é melhor. Em vez de ver, porque ir buscar gastar também 70, 80 milhões e depois trazer um pileca que chega aqui e aleja-se no artilho e não joga, também é muito arriscado. De maneira que ele prefere pagar melhor ao Sérgio Conceição, que é um raçudo de primeira apanha, é muito raçudo. E ele desvira aqueles olhos para a equipa e diz: aquilo é para rachar. E ele próprio dá o exemplo, porque a gente às vezes sabia que não, ele racha. E ele começa a rachar ali por volta da linha.
Basta ver os castigos que ele tem.
Pronto, mas ele é um contribuinte. Você repara que ele, além dos impostos normais que paga, também paga por via de... E você também já pagou muito, você já foi um grande contribuinte, porque você, com o seu carro, você pousava o carro em qualquer sítio, depois ficava muito admirado como é que eles sabiam que o carro estava lá, não é? Com o Sérgio Conceição era a mesma. De modo que, Carlos, eu acho que no futebol nós estamos bem, nós não valeremos muito mais do que isto. Isto deve-se sobretudo às faculdades de Porto, que formaram aí uma geração, mais do que uma, de treinadores com muito nível, e nós temos quer treinadores, quer jovens, estes jovens a jogar para o mundo fora, que depois a gente sabe deles quando vêm à seleção e que demonstram serem, digamos, um suporte. E vamos ter boa seleção durante alguns anos, se Deus quiser, é o futuro. E depois, ao que sei e ao que vou sabendo, é tudo gente que têm, que levam com eles o espírito do imigrante tipicamente português, para onde vão. São rapazes educados, são rapazes que se portam bem, são rapazes que querem reingrar e são rapazes que, sobretudo, não deixam que as suas equipas contratantes, digamos, se arrependam de o ter feito, se arrependam de os ter contratados. Portanto, tal como o imigrante português, antigamente, para onde ia, era sempre de uma educação extrema, era sempre um cumpridor de horários e dos seus deveres profissionais, também fico muito satisfeito que essa matriz do povo lusitano se mantenha por aí fora.
Já que falou nos milhões do futebol, hoje começa a ser julgado o Ricardo Salgado, estamos a falar de outros milhões. O que é que espera?
No este dribla melhor, mas isto estávamos a falar dos jogadores, mas este dribla melhor, está a ver. Vai pagar uns tonzitos, deixa andar, vai pagar alguns tonzitos, algumas multas, porque se você... Oh, Carlos, isto é um mundo muito complicado. O mundo da finança é muito complicado, e que a partir do momento em que lhes abriram as fronteiras, o capital selvagem deambula pelo mundo fora, tanto está aqui como está em Singapura, com um simples toque no telemóvel, como está em Castro Olha Mais Velho e perto do Norte. Depois, as entidades criminais, quer de investigação, quer as do julgamento em tribunal, não têm qualquer hipótese de explorar uma coisa destas, de acompanhar uma coisa. Veja o processo do Sócrates ao tempo que anda. E o que é preciso de despesas, o que é preciso de gente que se não tem, o que é preciso de especialistas. Ao passo que a finança compra e paga essa gente exatamente para fazerem aquilo. Portanto, quando chega a fase de prestar contas, esta gente pode ser apanhada, condenada em alguma coisa, mas é sempre em alguma periferia, algum quilo de arroz que ficou para pagar na taberna lá do sítio.
Ou seja, aquela sensação de impunidade é possível.
Sim, num determinado plano, Portugal tem claramente essa impunidade. Mas numa impunidade mal intencionada, que era para mim parecer, embora também haja, então nós não temos aí também até os processos na relação em Lisboa distribuídos de uma forma suspeita, quando fartei-me de dizer aqui, e quero continuar a acreditar aqui, que o poder, que eu mais acreditava, era o poder judicial, porque está acima de qualquer suspeita, para mim continua a estar, mas mesmo neste poder, mesmo nesta estrutura judicial, aparecem depois pessoas que fazem estes estas figurinhas, estes juízes Rangel e outros que fazem favores a amigos, e isso é muito mau. E isso é muito mau, porque o poder judicial é indispensável. Mas o Salgado, por alguma razão, repare que o Salgado era claramente o homem mais... Era, e é, agora não sei se é mais forte, mas continua a ser um homem, e é uma montanha, com mais força neste país. Repare, o Cavaco Silva, a certa altura, decide recandidatar-se e decidiu-se em casa do Salgado, porque combinam ali o que quem paga ou não quem paga a campanha eleitoral. Porque o Cavaco Silva, para mim, tinha este defeito. É um homem puro, não tenho minimamente em outra conta, mas não gostava muito que correr riscos que andassem a contribuir aí para a campanha dele, mas precisava do dinheiro. O Salgado há de ter encontrado maneira, e foi aí que ele decidiu, forma de, digamos, de custear parte significativa dessa mesma campanha. Claro que depois, passados uns tempos, foi próprio Cavaco Silva a dizer que os depósitos eram seguros. Portanto, repare, isto passa-se na primeira linha das individualidades públicas do país. Estamos a falar de Cavaco Silva e Salgado. O dono não disse tudo como se diria na banca, o dono disse tudo como se diria na política. Está a ver? Portanto, as figuras primeiras do Estado. E passam-se estas atitudes que deixam em nós um sabor amargo da desconfiança. E que eu gostava de não ter ficado. Portanto, quando chega, depois você vai lá com um juiz bem intencionado, com um procurador melhor intencionado, que estudam, que debatem, mas não têm meios técnicos lá assim.
Ficamos tristes. Outro congresso este fim de semana, do PAN, alguma coisa de relevo, de destaque, apenas um companheiro de ruta aí para quem precisar de ganhar a seleção.
Vai dar um jeitão de Ritor António Costa. Vai dar um jeitão de Rita António Costa, porque António Costa, você quer que eu lhe diga o resultado das eleições, ou pode ficar para mais tarde. Se puder ficar mais tarde, não lhe digo agora. Mas o António Costa vai-lhe faltar ali 4, 5 ou 6 por cento para ter para formar governo nas próximas legislativas. Vai andar por aí. E isso, parecendo que não, é muito, porque são precisos 116 deputados para ter a maioria absoluta, e se tivesse 115 já não dá. Recordas no tempo de Guterres houve o queijo limiano lá de cima, exatamente por causa de um. Na altura era um deputado. Portanto, a maioria, ou se é maioria, ou se é minoria, não há meio termo. De modo que o PAN ajeita-se muito bem para isso. E o António Costa não gosta da Catarina, e a Catarina não gosta do Costa. E ora andam à torre e à massa, ora andam aos abraços, ora andam a trocar perfumes, ora andam a trocar aftershaves, ora andam nesse bom entendimento, ora andam à carretada. De maneira que o António Costa tem esta ideia de que o Bloco de Esquerda não é de confiança nisto, porque deita-se bem disposto e acorda com mau hálito e lá vai aquilo tudo por água abaixo. O PAN não. E o PAN também já disse para a voz da nova líder, que ontem, toda simpática, já o anunciou, já disse ao que vem, que é o que vem em todos. Nós queremos ser governo. Imagina, a rapariga chegou, a senhora chegou há 2 ou 3 anos, 3 ou 4. 5 ou 6, não muitos mais. Teve um líder, foi um rapaz que sedimentou o PAN e que lhe deu alguma estrutura política e séria, mas que se cansou e se vai embora. Veio a senhora e ela, no primeiro discurso que diz, já disse que queremos ser o governo. É o que eles querem ter todos. Nenhuma desta gente, está mesmo preocupada com a IP3 do sítio, com a ferrovia de Coimbra, com a estação de Coimbra, com o aeroporto de Lisboa, com isto ou com aquilo. Estão preocupados em ser governo. Ser ministro é uma coisa que excitante, sexualmente excitante para esta gente. De modo que também, se não se excitam de outra maneira, façam um favor. Não é? Mas não deixa de não ser curioso que nós não temos, não nos olhamos, nós, os partidos políticos, a sociedade, como cidadãos disponíveis que, para dar ao nosso país o contributo a nível do fazer e do pensar. A nossa primeira preocupação é dizer: eu quero ser governo. Pronto, desde que seja, desde que possa telefonar para casa e dizer, pá, eu sou ministro, isto é antigo, como você sabe, e passou-se aqui na nossa zona, pá, eu sou ministro, isto para esta gente viva. De maneira que o PAN, se conservar ali 4 ou 5, aqueles 4 ou 5 podem vir a dar jeito, e o António Costa vai dar-lhes biberon o que puder.
Vamos aguardar os resultados. Preocupante tem estado com os novos casos que estão a aumentar em Portugal. Já passamos o RT?
Pois já, porque é uma coisa que...
Se bem que há quem diga que já devíamos reajustar o RT, porque uma coisa era há um ano atrás, agora com as vacinas...
Seguro é que nós temos duas coisas, Carlos.
Os casos a aumentar
e não temos juízo. Duas coisas nós temos, seguramente. Um é a falta de juízo, a outra é os casos a aumentar e o bicho anda por aí, o vírus anda por aí. E tenho dito aqui e redito, tenho-me canso de dizer que até agora as únicas coisas em que eu acredito com fidelidade absoluta ou quase absoluta é na máscara e é no andar agarrado uns aos outros. Portanto, é na separação, nos contactos separados. Isso é que deu até aqui. Ah, a vacina também melhorou. Acredito-se que sim, até porque já as tomei, de modo que antes queria que isso fizesse melhor do que um copo, embora tudo junto, também dá jeito. Mas, Carlos, se nós não tivermos cuidado, se nós fizermos o que fizemos em Lisboa, repara, claro que ninguém vem dizer que aquilo que se passou em Lisboa tem a ver com o Sporting. E eu também nunca venho dizer, as pessoas sportinguistas, deixem-nos fazer uma asneira de 19 em 19 anos, que é quando a gente ganha os campeonatos, pronto, também não fica mal, mas, cara, é inaceitável. Pronto, é inaceitável. E agora o que lá está deve-se a isso, e a gente sabe lá, Carlos. Todas as explicações que venham dar, o que nós sabemos é que aconteceu isto e aconteceu aquilo.
Causa e efeito.
Portanto, há aqui uma coincidência. Pelo menos uma de contemporaneidade. Pelo menos, se não houver uma relação de causa e efeito, é uma relação de contemporaneidade, isso não tenho a menor dúvida. O Porto também lá iremos. Você repara que nós abrimos as portas todas aos ingleses, porque tínhamos ali cerveja atrasada, alguma até já tinha passado para algo. E nós precisávamos de desfazer os barris, a gente deixou-os entrar. Mas que aquilo não está bom, disse logo, mal eles regressaram, mal disse o primeiro-ministro do Reino Unido, dizer não. Quem vier tem que fazer a quarentena. Portanto, Carlos, tenhamos juízo.
Até sexta-feira. Assim pensa Lino Vinhal nesta análise, onde... Estamos aqui à nossa homenagem ao professor Serpa Oliva. Falamos um pouco daquilo que hoje valemos no mundo do futebol, isto por causa de Portugal não ter conseguido aquilo que sonhava pela terceira final consecutiva no Europeu, voltamos a perder. Do julgamento do Ricardo Salgado, o Congresso do PAN e os casos a aumentar em termos de Covid.